Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, esse é o podcast Consultório Empresa, sempre com um assunto bom para você, provocador, e hoje nós vamos fazer a parte 2 sobre a síndrome do fracasso crônico. Se você não assistiu a primeira parte, volta lá, assiste a síndrome do fracasso crônico. São 10 itens que eu elenquei, os 10 principais itens para você entender por que que você talvez não prospera, por que que você não cresce, por que que você travou na vida. E aí eu fiz vários comentários importantes com relação a isso, para você entender o contexto dessa síndrome do fracasso crônico, que são itens comportamentais que você possivelmente tem. E eu disse que se você tiver pelo menos 4 dessa lista de 10, você está com esta síndrome. E você precisa eliminar essas coisas, trabalhar ativamente em novas habilidades para você ter uma mudança real de comportamento, ok? Então fica aí, espera um pouquinho, pega papel e caneta, se for possível, se não estiver na esteira correndo, ou estiver lavando louça. E volta aqui que eu vou te contar então os próximos 5 itens da segunda parte da síndrome do fracasso crônico. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! É isso aí! Então, na semana passada, no episódio anterior, a gente conversou sobre os primeiros itens, e eu falei de uma forma resumida, eu falei sobre você não ter foco na vida, eu falei sobre você procrastinar, eu falei sobre dar desculpas, eu falei sobre o medo, a insegurança, o medo da crítica, o medo do erro, e eu falei sobre o vitimismo. Então, no episódio anterior, ouve lá que você vai ver a explicação de todos esses itens, e hoje eu vou dar continuidade a isso, eu vou falar a partir do item número 6, eu vou dar continuidade a essa lista, tá legal? Vamos falar então sobre o item autossuficiência. Autossuficiência é o 6º item dessa nossa lista aqui. O que é autossuficiência? É aquela pessoa que acha que ela basta, que ela não busca ajuda. Faz parte do perfil da pessoa fracassada, faz parte do perfil daquela pessoa que não avança na vida, ela ser autossuficiente. Autossuficiência já é ruim para a vida de um modo geral. Mas sob o ponto de vista aqui de negócios e do business, a autossuficiência leva a duas ações concretamente ligadas a isso. Duas, pelo menos duas, que eu quero destacar aqui. Uma pessoa autossuficiente, ela é altamente centralizadora. Centralização significa que você não consegue delegar nada. Você acaba contratando uma equipe ruim, porque você, de alguma forma, talvez possa ter um outro item que a gente já falou aqui, alguma insegurança com relação a andar com gente boa, talvez você tenha essa outra parte, né? Mas a centralização significa que eu me acho o suficiente, ninguém é tão bom quanto eu sou bonzão, eu sou, entendeu? Eu me basto para isso. Então você centraliza tudo, você centraliza todas as decisões, você centraliza tudo que acontece no seu consultório, da sua vida profissional, você centraliza as decisões em você. Isso é um sintoma da autossuficiência, tá? Então, cara, aprenda a delegar. Ah, mas se eu não consigo delegar porque eu tenho gente ruim comigo, eu não tenho um funcionário bom. Quem contratou esse funcionário? Quem está mantendo esse funcionário? Né? Então vamos parar de vitimismo, né? Assumir a desculpa, assumir a culpa, por isso não arrumar a desculpa e dizer, cara, se eu tenho uma equipe ruim é porque eu sou um péssimo líder. Então eu que tenho que fazer a coisa certa, que contratar a pessoa boa e saber manter essa pessoa boa. E mais, investir nessa pessoa. Quem é autossuficiente é altamente centralizador e não investe na equipe. E a equipe continua ruim, vai ficando cada vez pior, e a pessoa fala, não, mas a equipe é ruim, então deixa eu fazer, ai meu Deus. E pior, chega em casa e fala, nossa, trabalhei demais, porque minha equipe é imprestável mesmo, então eu tenho que fazer tudo. Então, você percebe a incoerência e desse conjunto da síndrome, como tem um pouco de vitimismo, tem insegurança, tem medo, tem desculpa, tem tudo aqui envolvido? Enfim, então uma característica da pessoa autossuficiente é ser centralizadora. E outra característica da pessoa autossuficiente é ela não fazer networking, não construir um networking forte. É comum. Pode ser que a pessoa seja autossuficiente e só seja centralizadora? Pode. Mas é comum ela também ter dificuldade com networking. Também não ter muitos contatos, não ter muitos relacionamentos. Né? Às vezes até nem muitos amigos. Mas aqui eu estou me referindo a não ter aqueles contatos profissionais que são necessários. ela fica sempre do mesmo mundinho. Ela anda com as mesmas pessoas, vai jogar bola com as mesmas pessoas, ela vai no chá da tarde com as mesmas amigas, ela faz a mesma coisa com todo mundo. Ela não constrói relacionamento, não descobre pessoas novas. Eu já falei aqui para vocês que um dos objetivos que eu tenho sempre quando eu vou num evento, num congresso, ou pelo menos eu passei a ter isso em alguns anos para cá, é abastecer a minha gaveta mental, gaveta cerebral de novos conhecimentos, novas ideias e possibilidades, que em algum momento eu vou recombiná-las e tornar alguma coisa nova, vou criar alguma coisa nova, vou inovar de alguma forma, né? E um outro objetivo é criar relacionamentos, conhecer pessoas novas, porque essas pessoas novas vão ampliar a minha visão, o meu ponto de vista das coisas, e quem sabe são pessoas que vão me ajudar a abrir portas que eu preciso abrir. São as pessoas que vão me mostrar caminhos novos, vão me mostrar pontos de vista diferentes e complementares, e são pessoas que podem até abrir portas efetivamente para mim. Isso faz parte do networking. Pessoas autossuficientes não se misturam, querem ficar sempre no mesmo grupinho, vão para a zona de segurança no congresso e não conversam com as pessoas como quase ninguém. Então, autossuficiência tem vários aspectos, ela se demonstra de várias formas. E eu estou mencionando aqui as duas mais importantes, que é a centralização de tudo, o que dá um sufoco, dá um burnout nas pessoas, né? Porque elas ficam trabalhando o tempo inteiro, centralizando tudo. E a falta de networking também faz você não conseguir resultados novos, porque você fica sempre no mesmo mundo e fica preso a isso também, ok? Então esse é o item autossuficiência, tão importante, né, na síndrome do fracasso crônico, que eu listei aqui para você, para que você possa prestar atenção nisso. Então, lembra que eu falei que se você tiver pelo menos 4 dessa lista inteira, né, dos 10, dos 5 da semana passada, dos 5 que eu vou falar hoje, cara, você tem essa síndrome, você precisa cuidar, porque as consequências dessa síndrome são devastadoras para a sua vida profissional. O 7º item dessa lista do fracasso crônico, então, é o imediatismo, que uma das suas facetas mais conhecidas é a ansiedade. Pessoas ansiosas, que querem tudo para ontem, tudo aquela coisa imediatista, também às vezes não consegue ir muito longe, porque ele não dá tempo da maturação da própria ideia. Aí você pode falar assim, pô, Prino, mas você já não falou o contrário, que é para não esperar o perfeito, que tem que fazer logo, porque senão vai ficar tarde demais? Sim, mas você percebe que isso é diferente do imediatismo? O imediatismo é uma característica de criança. É uma característica infantil. O imediatismo é aquela criança que fala, eu quero agora um brinquedo, eu quero agora comer um negócio, eu quero agora, né? Eu quero agora. Aí você fala, tá, espera um pouquinho, filho, a gente vai sair daqui, aí nós vamos. Ela não deixa nem você de falar, já tá xingando, já tá gritando, tá chorando, rodando no chão, fazendo birra, né? Fazendo escândalo. Porque criança não consegue entender, não consegue esperar. Criança que não tem maturidade para isso. Um adulto tem que saber que tem o tempo das coisas. Então, o imediatismo é aquela pessoa que vai fazer antes da hora, que vai fazer quando está não pronto, vai fazer com a coisa, entendeu? Come cru. Então, a ansiedade gera aceleração cardíaca, a ansiedade gera um monte de questões ruins para você, até para o seu físico, né? Não só para o seu emocional. Então, o imediatismo é aquela pessoa que quer tudo para ontem, ela não tem a paciência, não deixa acontecer, não deixa amadurecer o suficiente para que aquela coisa possa acontecer. E aí, eu vou de novo entrar nesse assunto que você pode eventualmente confundir. Uma coisa é eu querer fazer ele perfeito. Então, eu falo, não espera ficar perfeito, vai fazendo, né? Vai fazendo e vai fazendo acontecer. Então, o imediatista é aquela pessoa que quer o perfeito para ontem. Você percebe? Então, o imediatista não é aquela pessoa só que fala, faz, porque se eu simplesmente faço, o imediatista já está com ansiedade do resultado. Tipo assim, você tem que fazer, vamos supor que você já entendeu que você tem que fazer um caminho no Instagram e fazer postagens. Se você já me segue aqui, você sabe que o caminho que eu uso das redes sociais é diferente do que quase todo mundo te ensina. Quase todo mundo te ensina que as redes sociais e o seu tráfego pago vai te trazer cliente. E você sabe que a minha forma de pensar não é essa, aliás, é o oposto disso. Mas que eu te digo que você precisa da presença digital, sim. Você precisa do Instagram para criar o feed, para criar um scan, para que a pessoa, quando ouviu falar de você, vai lá no Instagram, vai olhar quem você é e vai ver, puxa vida, essa pessoa tem valores pessoais e morais como o meu, ela faz tal coisa muito bem feito. Eu admirei essa pessoa, eu tive vontade de fazer esse serviço com essa pessoa. Então, a pessoa não necessariamente descobre por lá. mas ele vai identificar melhor quem é você e vai criar conexão pelo seu feed. Portanto, a sua estratégia de Instagram é para formar um scan para que no momento oportuno, quando as pessoas estiverem ouvindo falar de você por outros canais, inclusive offline, descubram melhor quem é você e admirem você e desejem você e o seu trabalho. Percebe? Agora, o que é então a pessoa imediatista? A pessoa imediatista é aquela que está fazendo hoje, aí contrata uma agência, fez 3 posts e falou, não está dando resultado. Ô Mané, pera, não está dando resultado? Como assim? Qual é o resultado que é para dar? Não, mas o resultado não está vindo o paciente. Então, primeiro que isso é um imediatismo bocó. Segundo, que não foi feito para isso, né? Estes posts foram feitos para criar uma imagem e para que no conjunto, quando a pessoa fica passando o dedo ali no seu feed, sabe? Fica navegando com o seu feed para cima e para baixo, ele faz o scan, vai escanear o seu feed, ou seja, os seus posts como um todo, sem ficar lendo um por um, ele vai ver o geral, vai ver as headlines, as manchetes, vai ver as imagens e vai ter uma, vai construir uma imagem mental a seu respeito. Então, isso funcionou? Isso está funcionando. Está funcionando. Isso faz parte do conjunto. Então, como é que você vai medir se está funcionando, entre aspas, ou não, com relação a... Poxa, já faz uma semana que eu fiz um post e ele não deu muito like. Cara, o post não foi feito para dar like. O post foi feito para construir o scan. Enfim, estou dando um exemplo aqui, aproveitei para dar uma aula de uma outra coisa, né? Mas o imediatista não consegue entender nada, cara. O imediatista é aquele cara que vai para a academia... Aí ele vai lá, no primeiro dia na academia, ele faz lá uns exercícios, faz agachamento, faz supino, faz sei lá mais o quê. E aí ele fala, poxa, mas eu não perdi peso. Eu não tô igual o Arnold Schwarzenegger. Então, ô, imediatista, maluco. Menos, né? Bem menos. Então, tem um processo a ser feito. O imediatista, o ansioso, não espera o processo. E aí, pessoal, agora presta atenção nisso. Tem uma característica típica do imediatista, do ansioso, que é uma consequência típica dessas pessoas, que é desistir no meio do caminho. Cara, o imediatista, ele fica, não tá funcionando, vai dando ansiedade, ele corta. Aí ele corta lá a agência, ele corta o contrato com alguém, ele tudo na vida. Aí ele começou a aprender um instrumento. Ah, ainda não, cara, não tô dominando, não virei o Jimi Hendrix aqui na guitarra. Aí ele para. Então... isso aqui não está funcionando, este método, ou não funciona para mim. Aí ele começa a aprender um idioma, eu nunca vou aprender isso aqui. Então, cara, o imediatista tem uma doença. Ele sempre acha que vai conseguir as coisas de uma forma automática, instantânea. Não é assim que funciona, né? A menos que você seja o Pablo Marçal, que aprende a nadar num dia, no dia seguinte está ganhando uma competição, nadando os 32 quilômetros em alto mar, cheio de tubarões. Enfim. Não resisti de fazer essa piadinha. Mas enfim, o ansioso é a pessoa típica que desiste no meio do caminho porque ele não tem a maturidade de esperar aquilo acontecer. Ele é tão infantil que ele é muito imediatista e não consegue esperar que a coisa aconteça, que amadureça, que a ideia, que o projeto amadureça. Tá bom? Então é isso. Seja mais adulto aqui. O 8º item dessa nossa lista, aliás, olha como ele é parecido, inclusive. Nosso 8º item é dependência emocional. Gente, este item merece um episódio só para ele, mas eu vou tratar aqui com você de uma forma objetiva. Dependência emocional para este... Eu coloquei esse item aqui na síndrome do fracasso crônico porque aquela pessoa que tem uma necessidade de aprovação de outras. Tem 2 aspectos fundamentais aqui. É aquela pessoa que precisa da aprovação de outra pessoa ou de um em especial. E pode ser aquela pessoa que tem a baixa autoestima. Então, quando eu estou falando aqui que talvez possa ser seu caso, que você tem uma dependência emocional, primeiro que é provável que você tenha a intenção ou o ímpeto de negar o que eu acabei de falar. Não, mas eu não tenho isso. Eu não tenho dependência emocional, não tenho isso. Então, é típico de quem tem dependência emocional não assumir que tem, não perceber que tem. Então, primeiro, respira, presta atenção no que eu tenho para te falar. O dependente emocional é aquela pessoa que precisa, que ele vive do elogio, ele precisa da aprovação de outra pessoa. Tem gente que precisa da aprovação de uma massa de pessoas. E essa pessoa é mais doente ainda, porque ela precisa de muita gente aprovando. Se ela tem muita gente aprovando, ela vai mudando. Ela permite com que a sua própria vida, seu próprio destino seja dominado, seja direcionado por outras pessoas. Assim é o dependente emocional. Outras pessoas vão dizer, não faz isso não, isso aí, isso vai ser ruim. Aí a pessoa, como ele quer a aprovação dos outros, ele vai mudando a sua vida na direção dos outros, que os outros acham melhor para ele. E tem pessoas que essa dependência emocional não é de uma galera, não é do todo, não é da massa, não é dos seus seguidores, por exemplo, mas é de uma ou duas pessoas. Tem gente que tem uma dependência fortíssima, mas assim, não permite avançar na vida, só dependência emocional com seu pai, com a sua mãe. Tem gente que tem uma dependência tão forte ali com seu pai, com a sua mãe, que se não conseguir aprovação de absolutamente tudo, não consegue avançar na vida. Eu preciso da aprovação, se meu pai, se minha mãe não me aprovar, então... Isso você talvez nem perceba, mas acontece com muita gente, né? Com muita gente mesmo. Então, o ato de você perceber se você está sendo dependente, está deixando sua vida ser guiada por alguém, é importante, tá? E muitas vezes esse item da dependência emocional, da necessidade de aprovação da sua vida, dos atos, das suas escolhas, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes está ligado à baixa autoestima. Quem tem baixa autoestima carece de receber essa estima vinda de fora. Se eu não tenho autoestima, eu não tenho amor próprio, autoestima é também chamado de amor próprio, né? Se eu não tenho essa autoestima bem desenvolvida em mim, se não é auto, né? Se eu não tenho ela bem desenvolvida em mim mesmo, se eu não me admiro, se eu não percebo em mim o valor que eu tenho, eu vou transferir para outras pessoas, que essas outras pessoas me deem valor. Ou seja, o meu valor não está em mim mesmo. O meu valor está nas pessoas me atribuírem valor. Olha que seriedade, olha o peso disso. Você transferir o seu valor pessoal como ser humano, como profissional para outras pessoas. O seu valor, meu querido, meu amigo, meu irmão, não está no que as outras pessoas acham ou deixam de achar. Está naquilo que você de fato é e naquilo que Deus já te viu, naquilo que Deus vê em você, no potencial que Ele vê em você, na visão que Deus tem para você, para aquilo que você pode se tornar, naquilo que você já é, só que você ainda não percebeu. Fica a dica aqui disso. Como eu falei, é um item que a gente poderia conversar muito mais sobre isso e quem sabe eu ainda volto aqui para falar mais sobre isso. Mas dependência emocional dessas suas derivadas, da necessidade de aprovação e da baixa autoestima, é um dos itens que eu vejo que muita gente se prende nisso. Muita gente tem dificuldade, por exemplo, de desagradar um sócio. Então não faz o que precisa porque, ai, meu sócio. Não faz o que precisa, ai, porque o meu irmão, ai, porque meu pai, ah, porque minha mãe, ah, porque minha esposa, porque meu marido, ah, porque veja bem. Tem gente que tem problemas sérios e pede assim, ó, isso aqui tem tal problema, mas eu não posso fazer porque meu marido, eu vi isso recentemente, porque meu marido tal coisa. Inclusive, falou assim, inclusive meu marido não sabe disso, por favor, não conte para ele, né? Mas, claro, de mim isso não vai saber nada, mas... Sabe assim, essa pessoa então tem uma dificuldade, qual é a questão aqui? É uma questão financeira. A pessoa, a dentista, é uma dentista, está endividada, e muito endividada. E construindo mal, e fazendo um monte de coisa, empréstimo, assim, bem afundada. E aí ela falou, não, mas é que eu não posso admitir para o meu marido que eu estou tendo problema. Ela não pode admitir para o marido que tem um problema, é porque ele é bem sucedido e eu não posso ser a fracassada do mundo. Assim, e aí o que acontece? Ela vai se tornando cada vez mais fracassada, ela vai se afundando mais porque ela precisa dessa aprovação do marido ou ela tem o medo da crítica do marido também, que é outra vertente aqui deste caso dessa pessoa especial, e ela fica arrumando outros problemas para tentar mascarar porque ela tem medo, né? Então outro fator ligado aqui a essa situação. Enfim, estou trazendo alguns aspectos mais uma vez para você entender como eles se entrelaçam. Então esse nosso oitavo item, dependência emocional, necessidade de aprovação, baixa autoestima. Presta atenção o quanto você tem deixado ser guiado na sua vida por esse tipo de situação, ok? Vamos para o penúltimo item da nossa lista, penúltimo item. Mas antes de eu entrar nesse item... Eu quero reforçar um convite para que você possa participar comigo, para ter um encontro comigo. Eu quero te conhecer e fazer uma sessão estratégica com você. Então, o que eu quero te convidar aqui é o seguinte. Eu estou num momento, e ainda está válido isso, eu estou conhecendo os ouvintes do podcast Consultório Empresa. E desde que eu abri isso, alguns episódios atrás, está sendo muito, muito legal. Eu estou conhecendo gente de diversos países. Cara, é bacana, porque o podcast, o História Empresa, ele se espalhou em vários países. Então, estou conhecendo brasileiros e estrangeiros mesmo, que estão em outros países e que seguem o podcast. Estou conseguindo marcar reunião com essas pessoas e conhecer essas pessoas. Então, eu quero saber, quem é você? Como é que você me descobriu? Como é que você chegou aqui no podcast com o História Empresa? Quanto tempo você me segue? Você também já me segue no Instagram ou não? Então, eu quero ter essas informações diretamente de você. O que você tem achado disso tudo? A sua opinião do podcast? E aí, eu quero conversar sobre os seus problemas, suas dores, suas dificuldades, para ter a oportunidade de você me contar e eu te orientar dentro do possível. Se você quiser essa minha orientação, né? Se você confia em mim como uma pessoa legal para te orientar, para ser esse seu mentor, então você entra em contato com a gente vai agendar essa sessão estratégica e eu vou te dar essa oportunidade de você tirar algumas dúvidas e perguntar coisas diretamente para mim. Essas sessões, na prática, estão tendo por volta de 45 minutos, tá? Uns 35, quase 40 minutos, então vai ser essa conversa com você. E no finalzinho, eu já te peço só então o tempo para eu te explicar como é que funciona a minha mentoria de base, a mentoria com História Empresa, que é a nossa mentoria que a gente chama de porta de entrada, por onde as pessoas geralmente fazer um trabalho mais profundo, né, com a gente, só que ainda é porta de entrada porque tem outros serviços muito mais profundos ainda. É uma base. Então eu quero te explicar como funciona a mentoria com a História Empresa nos minutos finais. Gostou? Quer agendar então uma sessão estratégica comigo? Você vai entrar em contato. Qualquer canal que você tiver contato comigo, você pode entrar em contato. Mas eu vou te falar o caminho mais direto, né, que é você falar com a Ingrid neste contato aqui, que é o WhatsApp 11 93 296-4529. Vou repetir, 11 93 296-4529. E aí você vai entrar em contato, provavelmente a Ingrid que vai te atender ali, que vai responder, mas talvez possa ser outra pessoa, enfim. E aí você vai conversar ali e vai falar, poxa, eu vim aqui do podcast, eu ouço, gosto, e eu queria agendar essa sessão gratuita com o Plínio aqui. Como é que funciona isso? A pessoa te explica, vai te agendar. Eu falei, tem alguns horários no mês que eu separo para isso, né? Não são muitos, mas tem alguns. Então, o que pode acontecer é que você está agendando hoje, você vai ligar e você vai ter vaga daqui a um ou dois meses. Pode acontecer, tá bom? Às vezes sim, às vezes não. Aí você agenda comigo e a gente bate esse papo aí online, vai ser bem legal. Então vamos lá, voltando para o nono item, o penúltimo item da Síndrome do Fracasso Crônico, que é o não merecimento. Novamente, um processo aqui mental. Você já ouviu falar de uma coisa chamada síndrome do impostor? Já ouviu falar? O que é a síndrome do impostor? Legal, se quiser até pesquisar sobre isso. É um sentimento que muita gente tem de que as pessoas estão admirando, estão elogiando por alguma coisa que ela mesma não se sente tão capaz, ela não se sente tão boa. Ela se sente um impostor, uma impostora. Se você tem isso de vez em quando, você fala assim, poxa, mas as pessoas estão dizendo que eu sou tão bom nisso, mas eu não sou. Eu sou mediano pra caramba. Então, você vai alimentando dentro de você, você vai construindo uma síndrome, você vai construindo um desenho, uma autoimagem distorcida dentro de você como um impostor, como alguém que não é aquilo. Eu não sou tudo aquilo. As pessoas estão me elogiando, estão dizendo que eu sou, mas eu não sou. E você começa a ter uma luta interna. Essa luta interna é você dizendo para você que você não é e você brigando com você mesmo porque as pessoas estão dizendo que você é. Então as pessoas estão mentindo, as pessoas vão... Ou assim, ou se eu sou tudo isso é porque eu estou fingindo. Vai dando uma neurose, não sei se já teve isso. A síndrome do impostor é quando você não se acha tão bom quanto as pessoas estão dizendo que você é. Na verdade, eu estou trazendo esse item aqui para provocar o item não merecimento. Sabe o que significa isso? Porque você, de alguma forma, se você não se acha bom o suficiente para aquilo, logo você está dizendo para o seu cérebro, para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito, que você não merece crescer. Você não merece a prosperidade, você não merece o próximo nível, você não merece esse prêmio. Você vai acreditando tanto que não merece, que você faz a sua vida ser moldada com esse estilo, o estilo de quem não merece. Se você acredita que você não merece crescer, sua mente vai acreditar nisso e você vai agir para provar que você não merece. Então você sempre vai se tornar, de alguma forma, um coadjuvante, nunca um protagonista da sua própria vida. Muito, muito cuidado, e é muito comum, pessoas que acham que não merecem. Só que o mais incrível é que uma boa parte dessas pessoas, eu já percebi, que quando começam a conversar comigo, elas não tinham a clareza, elas não tinham a percepção de que tinham essa característica de não merecimento. Mas, no fundo, tem. Quando você vai conversando, quando essa pessoa me dá mais tempo para a gente ter mais contato, a gente vai tendo mais conversas, a gente vai amadurecendo nossa relação mentor-mentorado, eu vou descobrindo, muitas vezes, que essa pessoa, entre outras características, tem essa de não achar que merece. Ela, poxa, mas eu não sou tão bom assim. Eu só vou ter sucesso no meu próximo curso clínico. Eu só vou no dia que eu conseguir fazer tal coisa. Quando acontecer tal coisa, aí eu serei bom. Aí eu vou merecer. Hoje eu não mereço. Eu vou merecer quando eu fizer o próximo curso. Eu vou merecer quando eu comprar o equipamento. Aí eu vou merecer quando tiver a nova estrutura. Aí eu vou merecer. Hoje eu ainda não mereço. Talvez você não tenha percebido. Mas se sua mente trabalha assim, você está sendo enganado pelo seu próprio cérebro. Você tem que eliminar isso, eliminar, quebrar esse ciclo vicioso, né? Recebendo como verdade os elogios que você tem. Ou buscando em você mesmo o aperfeiçoamento constante, contínuo, porque você quer ser pessoa melhor, porque você busca o extraordinário. E não porque você não merece hoje. Hoje você merece. Você é filho do Criador. Você merece, né? É filho do Criador do Universo. A não ser qual é a sua fé. Mas enfim, eu enxergo dessa forma. Então, por isso que eu estou dizendo assim, né? Mas perceba assim, busca o merecimento em você por toda a sua história, por tudo que você já estudou, por tudo que você já aprendeu, por tudo aquilo que você já fez, pelos erros do passado que você aprendeu com eles. Busca dentro de você o merecimento, para que você possa dar os próximos passos. Então, tem muita gente que está presa e não é por falta de um conhecimento de gestão ou de marketing. Ela está presa emocionalmente dentro de si mesma. Ela não se permite, permissão é uma palavra importante, é que ela não se permite ter sucesso. Ela não se permite avançar. Ela não se permite receber um prêmio. Tem gente que não se permite ser elogiada. Conheço várias pessoas assim, né? Engraçado, né? Enfim. Busque, então, esse item merecimento, não merecimento dentro de você e elimine isso, cara, o mais rapidamente possível. E, finalmente, para a gente concluir a síndrome do fracasso crônico, o último item que eu deixei aqui para o final de propósito, é o que faz parte dessa síndrome, que muita gente tem esse hábito, é de não agir. O hábito é não fazer. Fazer o que precisa ser feito, não agir. Tem gente que simplesmente não age, não faz. E ela não faz por vários dos itens que a gente já falou aqui. Os 9 itens anteriores são motivos que fazem a pessoa não agir. Ela não age, ela só pensa. Eu quero destacar aqui, como você entendeu, desde o primeiro item eu estou falando que todos esses itens são motivos para fazer a pessoa não agir. Ela não age porque ela está procrastinando, ela não age porque ela está dando desculpa, então ela dá desculpa, não age por medo, por vitimismo, enfim. Tanta coisa que a gente já falou aqui, então ela não faz o que precisa ser feito. Mas eu quero fechar esse assunto, além disso, que é não fazer por todos esses motivos, que aquela pessoa que não faz porque ela só fica planejando. Ela só fica planejando. Então ela não age, ela estuda, ela planeja, ela estuda, ela planeja, mas não age, mas não faz. Né? É muito, muito interessante, assim. Eu já me peguei uma vez com esse problema, na época eu estava muito, muito envolvido com a arte mágica. Você sabe que eu gosto de mágica, eu sou mágico amador. Sempre que possível a gente faz alguma coisa ligada a mágico, gosto pra caramba, gosto. Mas eu tô muito, nesse momento assim, desde acho que da pandemia pra cá, tô muito afastado da mágica, preciso voltar mais, tenho feito alguma coisa, vejo, leio, mas tô muito afastado. Ó, olha como o que eu tô falando pra você, de certa forma, é um pouco do que eu disse que eu tinha, mas ainda tenho. Na mágica, eu estudo pra caramba, então tem mágica que eu vejo como que faz, eu sei como é que faz, aí eu treino ela, eu vejo como é que ela faz, então eu estudo, eu vejo, eu treino, mas eu não executo. Por quê? Aí eu posso ficar dando desculpa que for. É porque eu não tenho tempo, ou é porque eu não encontrei a plateia, porque eu tô dando desculpa. Eu tô pegando lá o item 3, né, e dando desculpa para mim mesmo. Mas o fato é, se eu não agir, se eu não praticar muito aquela mágica, se eu não fizer muito aquela mágica, eu vou ficar bom nela? Não. Quanto que eu vou ficar excelente nela? Quando eu fizer muito. Quanto que você ficou excelente em fazer sutura? Em dar anestesia. Quando foi que você ficou bom na cirurgia que você faz hoje? Né? Foi fazendo muito. Você nunca vai ficar bom em alguma coisa lendo só sobre ela, estudando só sobre ela. Você precisa agir. E o agir tem vários aspectos, né? Na sua vida, assim, pensar o que é agir para você. É qual é a coisa que você precisa, sabe, tirar a bunda da cadeira e começar a fazer? Qual é a ação que você precisa fazer? Eu dei um exemplo pessoal para você sentir que eu também, como eu falei aqui no começo do episódio anterior, quando eu expliquei a síndrome do fracasso crônico, eu disse que várias dessas coisas são coisas que eu luto também. Então, estou dando um exemplo aqui para você sentir que é isso, é disso que se trata. A gente tem que partir para ação, não esperar o perfeito, tudo isso eu já falei para você, mas a gente tem que partir para ação. Se eu ficar só esperando o melhor momento, esperando a coisa certa, esperando que os astros se alinhem, esperando sei lá o quê, esperando, né, o príncipe com o cavalo branco, a coisa não vai acontecer assim. Aí o que vai acontecer? Você vai passar o tempo, você vai envelhecer, você vai chegar perto da aposentadoria, vai aposentar, e aquela coisa que você esperava nunca aconteceu, porque você esperou e não agiu, não fez o que precisava ser feito. Então faz, antes que o seu sentimento seja de arrependimento por não ter feito. É melhor você fazer, errar e talvez pagar algum mico? É, mas pelo menos você foi lá e fez. E eu acho que é melhor do que você chegar lá no final da vida e falar assim, poxa, isso eu deveria ter feito e não fiz, né? Não fiz porque eu me acovardei, porque eu não fiz, ou porque eu enrolei, ou porque seja o que for, e agora não dá mais tempo. Então, seja o que for, faça. Vai lá e faz. Então, pra gente fechar, eu vou repetir aqui os 10 itens pra gente fechar que a gente trabalhou neste episódio, no episódio anterior. Os 10 itens que eu elenquei na síndrome do fracasso crônico, e basta você ter pelo menos 4 desses itens que você já está classificado, já está diagnosticado por mim como alguém que tem a síndrome do fracasso crônico. Quais são os 10 itens? Não ter foco na vida, procrastinar, dar desculpas, ter medo, insegurança, medo da crítica e do erro, o vitimismo, ser vítima da sociedade, vítima das circunstâncias, a autossuficiência, os seus dois aspectos principais, que é a centralização e o não networking, o imediatismo, ansiedade, o 8º item, a dependência emocional, a necessidade de aprovação, a baixa autoestima, o 9º item, achar que não merece, né, o não merecimento, ter síndrome do impostor, e o 10º item é não agir, ficar parado, né, não fazer o que precisa ser feito por uma série de motivos. Então, se você tem estes itens, ou alguns desses itens, procura ajuda. Talvez ajuda possa ser com um mentor, talvez ajuda possa ser e deva ser, talvez, uma ajuda profissional, talvez um psicólogo, uma terapia, um psiquiatra, enfim. Procura ajuda, ajuda profissional. E um mentor é uma ajuda profissional, mas um psicólogo é uma ajuda profissional. Procura se abastecer de rede de pessoas que te coloquem para cima. Ande com pessoas que te puxem, né? Como eu falo, sente em mesas, em novas mesas, em mesas onde você está rodeado de pessoas que acreditem nisso, no seu potencial, que te puxem para cima também. Então, participa desses masterminds, dessas ideias todas. Tudo isso no seu conjunto faz muita diferença. Porque se você ficar em si mesmado, choramingando e lamentando e não fazendo o que precisa ser feito por medo, por vergonha, o que seja, um dia você vai lamentar de não ter feito o que você já sabia que precisava ser feito. Você ficou se apegando a alguns detalhezinhos que te travaram, enfim, por coisas que não precisavam. Eu já fiz isso também, já me arrependi, já mudei e estou nesse processo contínuo de mudança, e te convido a você também olhar para você mesmo e mudar o que precisa ser mudado dentro de você. Fechou? Maravilha! Espero te encontrar numa sessão aí, estratégica, né, para você me contar um pouquinho mais de você e poder te ajudar, e também te espero te encontrar na sessão de abertura de uma mentoria, eu e você, para a gente ter uma mentoria mesmo, para eu te ajudar a você quebrar essas coisas, essa síndrome do fracasso crônico, e te ajudar com elementos práticos e concretos de gestão e do marketing, para que você possa alcançar aquilo que você sim merece, aquilo que você está almejando e seu sucesso como um todo. Tá certo, empreendedor? Muito bom te ver por aqui, te conhecer, mas vai ser um prazer também. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Construa a Empresa. Meu nome é Plínio Tomás, e aqui você sempre tem um braço amigo, alguém para caminhar com você. Forte abraço e até o próximo.